Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem suas machadinhas de Thor, será? Não sei. Não sei quanto tem de crenças nesse jogo, a gente vai descobrir. Mas está começando mais um Dito Isto sobre um grande fenômeno, como a gente falou no Supernova Shows número 27. Grande e crescente constantemente fenômeno da internet, Valheim. Mas a gente está aqui com Túlio Veneno.
Olá, meus queridos, como estão vocês aí? Mais uma vez aqui no Dito Isto, dessa vez para falar sobre o maior fenômeno aí de 2021 até aqui, né? Então...
é um jogo de machadinho, cagar no mato e fazer casinha?
Então, é isso aí, mas também é muito mais que isso. Então, por isso que ele é um fenômeno. Ele não ficou apenas no óbvio.
Tá, vamos começar então pelo básico, Túlio. Por que eu deveria me importar com este jogo de construção, survival, etc, se já é, há muito tempo já existem tantas ofertas por aí?
Aí que tá. No momento em que um jogo de construção e survival é lançado, eu sou uma pessoa que vai lá e compra, porque é um gênero que, infelizmente, eu gosto. Não, eu me culpo bastante, mas eu gosto bastante ao mesmo tempo, então...
Mas por que o povo tá com esse fogo no... não só você.
O fogo no... que é porque quem é fã de Skyrim vai gostar de Valheim. Quem é fã de Dark Souls também vai gostar de Valheim. E quem é fã desses jogos aí do gênero que a gente já tinha falado sobre sobrevivência, que é o Ark, o Minecraft, o Rust, o próprio Conan Exiles, também vai amar. E o jogo consegue unir todos esses gêneros e esses jogos em apenas um só. E em uma coisa muito bem divertida. E a gente vai falar muito mais do porquê, de como essa implementada.
A gente rodeou então o tema survival em volta de ilhas, crafting, acidentes de avião, monstros em ilhas. Mas o que dava o babado mesmo, a liga ali, era chegar no medievalismo.
É, o Conan Exiles já tinha chegado, né? Então foi até um que fez bastante sucesso. Tem até hoje, muita gente joga e tal, porque é uma evolução do gênero. Mas aí
tá, então vamos afinar então. Vamos afinar a pergunta então, refinar. Por que que Valheim merece mais atenção, público, fogo no rabo de todo mundo do que Conan?
Então, é porque o Valheim consegue pegar tudo que é chato de ser feito no Conan Exiles, por exemplo, que é você ter que farmar bastante, você ter que gastar muito, sei lá, você gastar 3 horas pra conseguir craftar um item, entendeu? Ou então você ter que se preocupar, ter que lidar também com você fazer sua casa, sei lá, fazer sua base, mas ao mesmo tempo ter o PVP, você deitou, foi dormir na vida real, mas o seu jogo tá lá de forma persistente, você tem que estar se preocupando também em chegar no outro dia quando abrir o jogo e ver que tudo acabou, não existe mais nada, porque alguém...
Hashtag Ark.
É, alguma tribo foi lá, não, nem se você falar em Ark, eu sou uma pessoa que, infelizmente, tenho quase uma faculdade no Ark, porque...
Mas você disse que a pessoa tem a vida dela destruída, então você tem que formar alianças, proteções?
Isso, é, em jogos como Ark e Conan Exiles, sim, você precisa realmente, você tem que entrar no servidor, sei lá, com quase 100 pessoas.
Ah, tá, você tá falando do persistente do Conan.
Do Conan. E no Valheim é persistente, mas aí o save fica de forma... Você pode jogar apenas single player ou cooperativo, mas o cooperativo você pode também ativar o PVP. Mas não é o sentido do jogo, existe. Mas é mais se você quiser brincar com seu amigo lá de espadas, mas não é o estilo do jogo. Então é exatamente isso que o Valheim faz. Ele pega todas essas coisas que muita gente não gostava em jogos de survival, porque era muito hardcore, e coloca no jogo dele, só que unificando e outros gêneros, mas ao mesmo tempo também simplificando a maioria desses elementos. Então é muito fácil uma pessoa que já gosta de um jogo de survival gostar de Valheim. É muito fácil uma pessoa que gosta de Skyrim gostar de Valheim, entendeu?
E nesse jogo o inimigo maior é quem? São os próprios jogadores ou são criaturas, NPCs, inimigos controlados pelo computador.
Então, como eu falei, o jogo, o PVP nele praticamente é inexistente. Ele, quer dizer, existe, mas não é o foco dele. Então, automaticamente, você vai jogar de forma cooperativa. Porque você vai fazer o seu servidor para jogar apenas com seus amigos. Entendeu?
Então, a gente tá falando de uma coisa mais puxada pro Minecraft.
Mesmo. É, então, é uma parada mais um Minecraft, mas aí que tá. Você vai precisar enfrentar vários bosses. Tem muito chefão no jogo, vários que são criaturas místicas baseadas na cultura nórdica, né? Então você vai ter que enfrentar e essa que é a parada de quem, como eu falei, que quem gosta de Dark Souls vai gostar aqui também, exatamente porque os chefões são uma coisa que não é tão simples você conseguir derrotar. Então você vai ter que ter toda aquela preparação de como você já imagina que possa haver, que é você, não, vou aqui craftar aqui alguns itens aqui pra mim, fazer uma armadura boa, fazer uma... upar a minha skill em relação à arma que eu queira usar contra esse inimigo, entendeu? Se eu quero desafiar esse inimigo à distância, eu vou upar, vou usar bastante o arco, vou melhorar o meu arco aqui, vou melhorar minhas habilidades em arco e flecha. Então, você se prepara para enfrentar o inimigo. Então, não é uma coisa assim que, me deparei ali com o inimigo e tenho que matar ele. Não, você mata se quiser também. Mas para você progredir no jogo, você precisa de alguns itens que serão dropados por esses chefões. E o objetivo do jogo é matar todos os chefões mesmo, não tem como.
Entendi. Na parte de construção dele, a gente tava falando de Minecraft, ele é peça por peça, ou seja, quadrado, não quadrado, mas... ou é modular. Você precisa de 3 toras e aí... Aí você espera o tempo necessário e aí, puf, parece uma casa.
É isso que eu falei, exatamente, que ele simplifica bastante. Você craftou, cara, já tá no seu inventário. Aperta um botão, tá no seu inventário. Se você tem, na verdade, pra você construir, se você tem algumas tábuas, você já faz uma parede de tábua, não vai precisar de, não sei o que eu tenho. Não, basta pegar a madeira ali, cortou a madeira rapidão, pronto, já tá no seu inventário. Com um botão, você já coloca ela no cenário. A parede.
Lembrando, o Grounded aí, ele é bem hardcore.
O Ground já é mais hardcore nesse sentido aí. Você até tem um tempo de não ter um cooldown. Aqui você não tem um cooldown de nada, você apenas aperta um botão e já tá lá. Então é por isso que eu falei que ele pega as coisas chatas, as mecânicas que pra muita gente, na verdade, é chata, não necessariamente chata, mas pra muita gente é chata de você ter que aguardar muito tempo pra fazer tal coisa. Tudo leva uma eternidade. Não, aqui você aperta um botão, já construiu e, cara, eu sou cabra velho aí nesse gênero. E aqui é facilmente, aqui, tranquilamente, pra mim.
Mesmo porque que se tivesse um terreninho aqui em casa, eu preferiria fazer um survival de verdade do que jogar um jogo trabalhoso.
É mais complicado. Mas aqui, realmente, você faz sua base de forma muito bem... você se sente realmente um arquiteto, porque quando fica pronto, claro, eu fiz aqui. E é muito simples, as ferramentas pra você usar é muito simples. A forma que o jogo coloca pra você ver como que vai ficar aquela parede ou aquele teto, o que você imaginar que você vai colocar lá, é tudo muito simples. É por isso que Valheim tá fazendo sucesso. Porque você não precisa de muito pra fazer coisas que eram difíceis. Ou então trabalhosas demais em outros jogos.
E história e lore, ele existe nele ou é emergente mesmo? É tudo free, então, você que monta na sua cabeça?
Existe uma história nele que você é você participou de uma grande batalha em no mundo lá, então, e você morreu. Antes de mais nada, o jogo tem base na cultura nórdica, né? Então, espere muitas coisas místicas, deuses e tudo mais. Até porque o próprio nome do jogo é Valheim, então é muito simples você... Mas você estava numa batalha e morreu em batalha, né? O famoso Killer in Action. E você foi levado por Valkyrias, né? Que são aquelas... Quem assistiu Thor, acho que a galera deve ter imaginado que é uma Valkyria. Mas não é necessariamente só que não é aquela Valkyria do Thor, não. Aquilo ali é a coisa que a Marvel criou. Mas você é levado por Valkyrias até um local que você não faz ideia do que aconteceu. Você tá morto, né? Então a sua alma tá lá, entre aspas. Você basicamente dá respawn ali. Você é levado pra aquele local e tá lá, como se tivesse nascido. Você só tá com a roupa do corpo, que é a sua cueca, porque o jogo não é o Conexiles, não. Então, ainda bem nesse quesito. Você apenas fica com a cueca. E, como todo jogo de survival, você vai ter que explorar, pegar uma pedra no chão, pegar um galho que tá no chão, fazer sua primeira arma, sua primeira picareta, seu primeiro machado, e ir aos poucos explorando e imaginando o que tá acontecendo nesse mundo. E aos poucos você vai vendo algumas pedras no meio do caminho que tem algumas palavras nelas, né? Tem uns textos nas pedras que você, ao ler, você vai entender um pouco do lore do jogo. E aos poucos você vai entendendo que você, na verdade, está no purgatório. Toda aquela ilha, todas aquelas ilhas e tudo aquilo ali é um purgatório, você está morto e você precisa necessariamente matar vários chefões que você não... Ele não vai falar pra você que existe chefões, você vai ver os chefões e aos poucos você vai ver que, caralho, isso aqui tem algo muito maior. E sim, quando você terminar todos os chefões, você vai conseguir um local em Valhalla. Então você tá lutando para a clemência da sua própria alma, entendeu? Você quer ter um pouco
lutando
de paz.
Lutando pra um cantinho no céu.
É, você tá buscando um lugar no sol, como diria o Cheirão.
É. Mas não tem nenhuma universal ali pra gente passar o cartão de crédito de ser mais fácil?
Não. O jogo não tem absolutamente nenhum tipo de microtransação. É assim. E foi num preço assim, bastante convidativo, até porque no Brasil é apenas R$40 pra um jogo bom assim.
É verdade. É, tem que aproveitar quanto ainda tá em ascensão.
É, em acesso antecipado. Bom, a gente não eu me esqueci de lembrar, de falar, mas o jogo ainda não foi lançado oficialmente. Então, ele está em acesso antecipado. Ou seja, espere alguns bugs, espere alguns problemas que, né, você tá comprando por algo inacabado. Você tá ajudando a empresa a fazer o jogo, entendeu? Não só financeiramente, como reportando alguns erros e tudo mais. E isso em relação ao financeiro, felizmente os caras estão bem.
É, falar em caras, você conhece o histórico deles? É o primeiro jogo? Como que é?
É o primeiro jogo desse estúdio, que é o Iron Gate. E foi, cara, esse jogo foi feito por apenas 5 pessoas. É o estúdio de estreia. Esse jogo foi revelado na PC Gaming Show de 2020. Naquela E3 lá que não existiu. E, cara, eu fiquei bem ok, é mais um survival. Mas após você jogar ele, você vê, cara, isso aqui tem muita coisa incrível pra você explorar. Porque eu me esqueci de falar a semelhança com Skyrim. Em Skyrim a gente tem várias dungeons, não é mesmo, Romo?
Sim, enormes.
Dungeons bem enormes e tal, aqui não são tão enormes, até porque tudo é feito de forma procedural. Ou seja, o jogo que você jogar não vai ser igual ao jogo que o seu amigo vai jogar. Pelo menos em relação ao mapa, aos inimigos, aos locais de construção, aos locais...
Mas as dungeons estão juntas com o mundo?
Estão juntas com o mundo em relação a ser procedural. Você, tipo, comecei um novo...
Saiu do seu areazinho ali de conforto, você já tá numa dungeon em potencial.
Numa dungeon em potencial. E o que acontece? Tudo no jogo não é dito de maneira explícita, ou seja, você vai ter que explorar pra encontrar, e ao você encontrar uma dungeon, o jogo não vai falar, tipo, não vai aparecer uma música bom e a palavra, você encontrou uma dungeon. Não, você vai ver aqui, peraí, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma caverna, então automaticamente isso aqui é uma dungeon. Então você pega o seu mapa, abre o seu mapa e coloca lá um marcador pra você se lembrar que aquilo ali é uma dungeon e está naquele local. É isso que eu comecei a fazer, que eu gostei bastante, exatamente, que o mapa, quem faz é você, porque você, o mapa não existe, basicamente. Você vai, o mapa vai se abrindo de acordo com o que você explora. Então se você e você vai desenhando ele, basicamente. Então se você deixa você não explora o meio do mapa e explora apenas as pontas, então o meio do mapa vai ficar escuro, você não sabe o que tem lá. Então você, o jogo te convida a explorar, porque a exploração nesse jogo, assim como é Skyrim também, é uma coisa muito boa de você fazer, bem viciante. É aquela pessoa que, se você é aquela pessoa que, eu quero ver toda ponta de terra que tenha em qualquer local que for, então pronto, você vai lá e pode ser que tenha alguma coisa nova, pode ser que tenha um inimigo, um ogro, por exemplo, que é gigantesco, um Shrek lá da vida gigantesco.
É. Mas essa dungeon, ela pode ser limpa? Ou isso, ela sempre vai estar ocupada?
Não, você vai ser limpa. Depois você matou aquela dungeon, você matou os inimigos, não vai ter mais nada nela. Não vai ter. Você abriu o baú, pronto, lootou aquela dungeon ali, não precisa mais nem entrar lá porque não tem mais nada.
Então é possível você limpar o jogo todo, já que é uma ilha, e nisso seria o endgame.
É, na verdade não é uma ilha, esse que é o problema. O jogo são várias ilhas, então você precisa de criar navios também para explorar outras ilhas. Chega um momento em que a sua ilha inicial, você realmente não tem mais nada. Matei pelo menos, sei lá, 2 chefões por ilha, basicamente, é isso mais ou menos que o jogo tem. Então você matou lá os seus 2 chefões, pegou todos os itens, apesar de que os chefões você pode sempre batalhar com eles, várias vezes que você quiser, porque você, pra invocar um chefão, você tem que ir até aquela pedra que você não sabe também que ali tem que está naquele local, você tem que explorar o mapa pra encontrar. Então você encontra um chefão que eu não lembro mais os nomes de chefão, que eu sou muito ruim pra isso, mas tinha um chefão lá que é um alce gigantesco, um alce do inferno, e existe apenas lá o ícone de uma cabeça de alce, então você automaticamente já sabe que ali é em relação àquele chefão. E pra você invocar esse chefão, você precisa matar alguns alces mesmo, alce normal, no jogo, caçar esses alces, pegar o troféu desses alces, que são as próprias cabeças dele, e sacrificá-las nessa pedra. É assim que você sacrificar, o jogo invoca o chefão, tá? E você começa a batalha com ele. Essa aqui é a parte boa, de você não se deparar, ai, caralho, eu tô aqui explorando aqui, pum, apareceu um chefão aqui que com um golpe vai te matar. Então, o jogo também sabe lidar com isso muito bem, entendeu? Pra não deixar difícil a ponto de você, sem querer, se deparar com um chefão e morrer.
E você, porque tem muitos jogos de crafting, de survival, e você tá ali existindo e tá escalando o jogo, mas você não tem certeza se você tá indo pra frente em algum lugar. Nesse jogo, você sente que, mesmo que milimetricamente, você tá avançando, ou narrativamente, até mecanicamente, no design mesmo, as ilhas que você vai depois, você sente que existe uma escalada, não só narrativa, mas de outras coisas, existe. Ou seja, você sente que é um jogo fechado, que é possível existir um endgame e tal, não é aquela coisa que você não tem uma perspectiva nenhuma de você só vai escalando, encontrando cada vez mais chefes e monstros. Não,
esse é o defeito de jogos como o que a gente já tinha falado, né? O próprio Ark, o Rush, que não tem necessariamente uma história e tal. Aqui, por ser procedural, você sempre vai ter algo novo. Mas, ao mesmo tempo, se você chegar no endgame, sei lá, eu ainda não cheguei, por exemplo, mas se você chegar, sei lá, no endgame, talvez você, não quero mais jogar. Mas, como o jogo ainda tá em acesso antecipado, vai ter muito mais updates, vai ter muita mais coisa pra se colocar. Então, dá pra você ficar no jogo durante muito tempo. É tanto que as análises, a média de análise da Steam, pessoas que estão analisando o jogo, é tipo galera com 100 horas, 120 horas, entendeu? É coisa muito grande. Você demora pra fazer as coisas no jogo. Não necessariamente demorado de forma chata, como eu falei lá no início. É demorado, assim, de você vendo uma progressão bastante significativa em tudo que você faz. Eu, por exemplo, passei, sei lá, 10 horas, assim, na minha ilha inicial. E falei, bom, tá na hora de eu explorar outras ilhas. Então, vou criar aqui a minha jangada, né? Eu não tinha progredido no jogo o suficiente ainda pra criar uma embarcação. Qual que é o nome do barco viking lá, que a gente viu no Assassin's Creed? Que eu não vou lembrar. Drakkar, eu acho.
Sim. É, Drakkar é do Odyssey.
É Drakkar é do Odyssey.
O barco dos
vikings lá, não consegui criar. Ele fiz só uma jangada e tal, só literalmente pra atravessar quase que um rio apenas. Atravessei, aí eu falei, beleza, tô no mesmo bioma. A mesma coisa, entendeu? Eu só tinha visto uma montanha de neve que eu não tinha conseguido entrar nela ainda no início, subir nela no início porque eu não tava com o equipamento de frio ainda pra suportar o frio. Aí eu falei, bom, vou pra outra ilha aqui e tal. E chegando nessa ilha eu encontrei outras dungeons, outros inimigos, algumas coisas lá que eu falei, cara, isso aqui é novo, tem uma parada aqui de magia. Aí abriu todo mundo pra mim. Eu falei, cara, o jogo tem magia. Eu posso conseguir craftar magias e me tornar uma pessoa que... um mago, basicamente, entendeu? Então, o jogo, ele... E em nenhum momento o jogo te mostrou isso. Ele não mostra pra você que você pode fazer isso. Você vai descobrindo aos poucos. E quanto mais eu andava nessa ilha, mais eu via coisa nova. E chegou no momento, eu falei, cara, isso aqui é um bioma novo. É tanto que apareceu no próprio minimapa lá que eu estava em outro bioma. E eu falei, cara, então aqui já tem um outro jogo. Porque as 10 horas que eu passei ali, pra mim era só aquilo, eu já estava me divertindo bastante. No momento que eu entrei no outro bioma, eu vi uma mini cidade, uma mini civilização. Sei lá, um bairrozinho e tal, com algumas pessoas trabalhando lá. Algumas pessoas não, algumas criaturas. Algumas criaturas, sei lá, goblins. Algumas criaturas fazendo lá, tipo, fazendo cerco e tal, blá blá blá. Eu falei, cara, e agora? O que é que eu faço? Eu não sei se eu tenho equipamento e vida o suficiente pra chegar nisso aqui e, sei lá, wipar aquela galera e aquela cidade, e querendo ou não, como já tinha muita coisa dentro daqui, já tinha muitas construções, eu talvez quisesse não só matar os inimigos que estavam lá, como tomar de conta daquilo ali pra mim, entendeu? Tipo, usar aquilo ali como minha nova casa. E eu fui lá, eu digo, ah, beleza, vou aqui e tal. Cheguei lá, cara, com 2 hits eu morri. Automaticamente. Ah, é, automaticamente os caras já
criou
estavam...
Já criou um objetivo na sua cabeça.
Já criou um objetivo. Ele, caralho, eu quero tomar aquela cidade pra mim. Então eu morri, voltei lá pra minha casinha na outra ilha e tal. Deu um jeito de voltar lá e fazer tudo isso aí. E, cara, o jogo, ele a todo momento ele vai te mostrando, cara, tem coisa nova. Tem coisa nova, tem coisa nova. E é bom lembrar, é um jogo ainda não completo. É um jogo que ainda não está completo. Você, inclusive, pode domar alguns animais. Se a pessoa começa a domar um javali, coloca um javali dentro da sua fazenda, que você pode fazer um cercado lá, e o javali vai procriar lá e você vai ter pra sempre ouro, entendeu? O jogo tem várias coisas que você pode fazer dentro do jogo que você... Ah, eu não sou uma pessoa que quer... Pronto, tem um amigo meu aí, o gamer de esquerda, ele tá só focando em construir, em construção do jogo. Ele tá... Cara, ele falou, Túlio, eu não quero nada, eu só quero apenas bater martelo aqui e ser a pessoa que vai fazer o castelo mais bonito, a casa mais bonita, a cidade mais bonita, entendeu? O jogo tem esse tipo de particularidade. Se você não quiser ir atrás de chefes, você também precisa ir atrás de chefes. O jogo te coloca numa forma que você pode fazer o que bem entender.
Uhum. Agora vamos falar da parte mais tangível do jogo, que talvez a parte que vai brochar alguns, porque como tu já deu algumas dicas aí, já perguntando também pra que plataformas, Túlio, esse jogo, e já que é só essa, quando teremos perspectiva para outras, e como que esse jogo sai tecnicamente, graficamente, e o quanto o seu computador, já deu um spoiler, quanto o seu computador vai pedir desse jogo.
Então, eu tenho uma má notícia, primeiramente. Infelizmente o jogo tá apenas disponível na Steam, em acesso antecipado, tanto o jogo não está pronto, gente. Então, a Steam tem essa fórmula de você lançar um jogo quando ele ainda não está pronto, para você ir tendo um apoio financeiro, tanto dos fãs quanto da indústria e tal, e ao mesmo tempo ir consertando e melhorando o jogo para poder ser lançado. Então, automaticamente ele só está disponível no PC, por enquanto. A previsão ainda... Eles têm um roadmap para 2021, então provavelmente eu acho que o jogo só deve ser lançado 1.0, sei lá, a partir do ano que vem mesmo, porque o roadmap em 2021 tem muita coisa. E eles ainda não têm previsão para quando vai chegar no console. Então, não é uma coisa que... Ah, é um fenômeno que talvez você só, se você tiver PC hoje, você vai conseguir aproveitar. Não é um jogo que tem uma previsão tão, tão próxima para chegar nos consoles. Mas acho que vai chegar. Quando ele for lançado 1.0, é muito provável que esse jogo chegue para consoles, porque ele tem muita qualidade e ele vai agradar muita gente. Porque até para consoles ele é um jogo simples de jogar. Porque jogos de survival normalmente não faz tanto sucesso nos consoles, porque tem muita coisa, né? Você tem que lidar com muita, muita coisa e tal. Então, não faz tanto sucesso. Mas esse aqui, como eu falei, ele consegue simplificar o que é bom, o que é chato, e melhorar o que já é bom nesses outros jogos.
Diz uma coisa, olhando pra esse jogo, você acha que ele rodaria no Switch?
Cara, ele rodaria. Acho que ele rodaria sim. Claro,
com esse algumas limitações. Rodou só, mas
o Ark
rodou ali... mal por falta de competência.
Dizer que Ark rodou também não seria uma coisa...
Rodou com uma roda quadrada, assim, da era do... Né?
Mas, cara, eu acho que rodaria tranquilamente. Não tranquilamente, mas você iria tirar algumas coisas e tal. Mas é um jogo muito leve, cara. É um jogo muito leve, assim. Tipo, ele pede basicamente pra... O mínimo dele, ele pede uma GeForce GTX da série 500, que é, sei lá, de 2011, uma placa de vídeo, entendeu?
Ou seja, notebook aí com um chipset ok.
Um notebook aí, cara, eu acho que um notebook com que tem um...
Rodou GTA V, rodou esse jogo.
Tranquilamente, com pé nas costas e tal. Pé nas costas, ele pede só 4 GB de RAM, um processador de...
Eu vou pegar essa aqui pra mim.
Tu. Pode. E, cara, o jogo, eu não sei como, mas esse jogo tem menos de 1 GB de tamanho.
De tamanho. Uhum. Daqui a pouco seu save vai ficar maior
do que o jogo. Pois é, inacreditável. Mas assim, cara, como eu falei, é um jogo que, pra quem é... Eu joguei muito Ark. Infelizmente, não é um motivo que eu tenho pra as pessoas elogiarem. E, cara, eu falei, bem, isso aqui eu não quero mais pra minha vida. Não quero mais, não tem condições. Eu vou dar um rápido detalhe do que aconteceu com Ark, cara. Em Ark, eu fazia parte de uma tribo em que a gente realmente tinha que trabalhar. Existia horários pra você, horários de expediente, de cada pessoa.
Isso não tá certo. Isso é pra quem não tem vida, mais nada
cara,
a fazer,
não
né?
Tem condição, cara. Eu jogava assim, tipo, eu chegava cansado, sei lá, de algum lugar que eu chegava cansado, pronto. Ai, cara, hoje eu vou ter que ir buscar petróleo no fundo do mar. Era isso. Era essa a situação. E eu aí e terminava, eu mandava lá no grupo: ó, oh, galera, fiz isso aqui, o meu expediente por hoje acabou.
Não, isso não,
não é vida, isso não, é, não, é, não é diversão. Você fala que isso aqui é diversão, não é diversão, não, cara. Você estava no purgatório.
Eu falava assim: cadê minha grana? Quem tá pancando isso?
Cara,
cadê minha remuneração?
Não, e do nada chegar, sabe o toque de recolher? Ou então o toque lá de Chernobyl? Era o toque quando acontecia: galera, tão tentando destruir a nossa base. Quem tiver, por favor, com tempo livre, entra no servidor, pelo amor de Deus, pra defender. Era isso o nível de coisa.
Não, se não me pegasse, eu entrava e falava: não, destrói mesmo. Eu ficava de braços cruzados vendo ele derrotar e depois falava que não conseguia.
Ai, cara. É, mas não, existia toda a hierarquia. Existia toda a hierarquia. Existia do recruta a pessoa ser lá que só fazia falar o que era pra fazer e pronto. Então. É.
Olha, eu vou botar uma headline muito phishing nesse jogo. Um Minecraft que faz sentido? É. Mentira, não vou chegar a esse ponto. Mas...
Não, mas é que tá... Eu não consigo colocar ele tanto como Minecraft. Eu colocaria ele mais realmente numa...
É porque as pessoas reclamam muito de Minecraft da falta de objetivo.
É porque o objetivo de Minecraft é você que cria, né? Então.
Sim, mas tem gente que não entende isso e nem encara como
um
jogo.
Não tem como, não dá, não tem condição. O jogo não é feito pra você, então. Mas aqui não, cara. Aqui você tem muita coisa aqui de Rust, de Ark, de Conexile. Só que tudo que é chato e demorado nesses jogos, eles retiraram e colocaram e simplificaram. Simplificaram de uma
forma. É um gênero que tá aí pra ser refinado e foi refinado.
Foi refinado por 5 pessoas. Por 5 pessoas.
Isso aí, ó. Ó, tão perdendo dinheiro a gente indo fazer um survival também.
Eu não sei para os ouvintes ou pro Greg aí se você gostava quando você tava jogando, sei lá, Elder Scrolls, seja o Oblivion, Skyrim, os próprios Fallouts da Bethesda, que você tá, sei lá, começou a usar uma arma de duas mãos e você, do nada, você upou essa skill, entendeu? Uhum. Automaticamente, uhum. Você não precisou clicar em nenhum botão pra usar um ponto de habilidade pra upar aquela skill. Não, você usando ela, você aperfeiçoou os seus movimentos usando ela. Em Valheim tem isso. Isso que é o mais legal pra mim. Porque, cara, se eu tô usando bastante aqui uma arma de uma mão... automaticamente, eu vou, na vida real, entre aspas, eu estaria treinando essa minha habilidade. Então, no Valheim também...
Galerão da massa aí vai lembrar de GTA San Andreas.
Pronto. O GTA San Andreas, que é basicamente... Cara, tem RPG em GTA San Andreas. Galera, esquece, mas é um RPG ali, querendo ou não.
Tem uma missão que você só passa se você tiver fôlego bom. Isso.
E pronto, você vai fazendo, tipo, comecei aqui a nadar, pronto. Vai começar a melhorar a sua skill em nadar, vai melhorar a sua skill em bater, em cortar árvore, entendeu? É. Tudo.
Ali, afinal, experiência, isso que é experiência.
Sim, claro. Porque, cara, se eu tô fazendo isso aqui pra caralho, eu tenho que ser bom nisso, entendeu?
Não, é um pontinho mágico que cresce ali na sua cabeça. E, é verdade.
E querendo ou não, é a forma de progressão no jogo, que o jogo te incentiva também a tudo isso.
É. Pra fechar então, Túlio, eu estou livre hoje desse cargo, mas você vai ter que me dar a notinha aí, porque vai lá pro nosso site, no supernova.com.br, notinha pra Valheim. Dito isto,
eu dou a minha nota 8.3 para um jogo ainda inacabado, né? É bom lembrar isso, é uma nota ainda...
O que você diria aí que é os pontos fortes e os negativos dele?
Cara, os pontos fortes é exatamente tudo que eu falei aqui, que é em relação a ele pegar vários gêneros que já existem, que todo mundo já conhece, que eles não precisam apresentar de forma, sei lá, fazendo um tutorial, porque automaticamente a gente já conhece o gênero, e fazer tudo isso de uma forma bem simples. Inclusive, me esqueci, né, Romulo, tem também, vai ter um artigo no site e tal, sobre, bem mais explicado em relação, eu escrevi.
Bem completinho. Né?
Tá bem mais explicado até porque aqui foi mais um bate-papo aqui com os ouvintes. Mas ele coloca tudo isso que eu falei de forma simples, fácil e acima de tudo, coloca uma história, não necessariamente uma história, mas uma forma, algo que você, cara, eu quero descobrir o que tá acontecendo. Eu quero chegar no endgame, entendeu? Você tem um objetivo marcado, não marcado no mapa, mas marcado na sua cabeça, com você mesmo. Então, tudo isso pra mim são pontos positivos que o jogo proporciona. Porque pra quem já estava acostumado com esse tipo de jogo, cara, se não fosse multiplayer, ninguém ia jogar. se ele fosse só... Não Valheim, mas se, os jogos desse gênero. Valheim não, cara. Valheim eu tô jogando sozinho e eu estou me sentindo em uma experiência de um RPG single player, realmente assim, triple A, em questão de diversão, sabe? De coisa pra fazer, do que esse jogo me proporciona. Então, tudo isso pra mim vale essa nota tranquilamente. O ponto negativo mesmo é que, querendo ou não, como falei, é um jogo que tem... que ainda está em acesso antecipado, então você vai ter alguns bugs, você vai ter algumas... algum eu não diria que seria um defeito dele, mas existe algumas coisas nas movimentações dos personagens que podem estar melhor, tipo, existem melhores na indústria, então automaticamente eu acho que eles irão melhorar. Quem der uma olhada no roadmap dele vai ver que vai ter muita coisa ainda pra frente, vai ter melhorias em relação ao combate, que também é, como eu falei, ele é parecido com Dark Souls no quesito, tipo, o inimigo vai te dar um hit, você vai morrer, vai tirar muita vida de você, e você também vai ter que saber esquivar na hora certa, vai ter que saber defender na hora certa, mas isso ainda não está a melhor coisa do mundo, sabe? Os hit points nos inimigos e em você mesmo não tá aquela coisa mais legal do mundo ainda, mas como eles já prometeram, vão melhorar também, mas isso no momento é um ponto negativo que vai tirar um pouco da nota. Eu colocaria também um ponto negativo para no quesito embarcação, sabe, ainda o jogo é muito focado ainda em ilhas e nos navios ainda ele ainda tem uma dificuldade grande, bastante, uma dificuldade enorme em relação a você navegar com as suas embarcações. Então, e também tá no roadmap para eles, que eu acho que é no segundo update que vai ter um grande update exatamente focando em embarcações. Então, tudo que eu tô falando aqui, gente, é de ponto negativo, tá no roadmap do jogo pra 2021 para ser aprimorado. Então, automaticamente, essa nota pode melhorar no futuro.
Sim, inclusive a gente tem um recurso aqui que é depois de revisitar e isso, consertar algumas notinhas.
Pronto, eu posso... só pra concluir, Romulo, em relação ao roadmap, eu posso só ler os updates que tem pra chegar em 2021. O primeiro update será focado mais na vida e o lar, sua vida e seu lar, ou seja, provavelmente vai focar bastante na construção de bases, melhorar o que já é muito bom, que pra mim já é um ponto positivo, eles vão melhorar, sei lá, colocar mais itens de decoração, mais formas de você melhorar o terreno pra criar a sua base e tal. Esse é o primeiro grande update que eles estão prometendo. O segundo é o Cult of the Wolf, né, o culto do lobo, que promete entregar uma nova história. Então, ó, no segundo update o jogo já promete entregar mais coisas pra você explorar dentro do jogo em relação à história. Então, quem sei lá, se você chegou no endgame, no segundo update você vai querer voltar pra ver coisa nova. Provavelmente vai ter novo chefão, vai ter novos inimigos, vai ter novas estruturas, entendeu? Já tem algo a mais. O update 3 será Ships and Sea, né, que serão navios, embarcações e o mar. Então o jogo vai focar bastante agora em mais ilhas e nas embarcações, provavelmente deve ter batalhas navais e tudo mais. E nesse ponto negativo que eu falei em relação às embarcações, ele vai melhorar também no terceiro update. No quarto, vai entrar o novo bioma, que é o Mistlands. Então, vai provavelmente esse update aí, esse quarto update, vai ser em relação a mais magia. Vai ter um bioma com mais inimigos voltados para magia. Então, misticismo aí da cultura nórdica vai estar bastante nesse update. E eles colocam aqui que ainda vai... coisa, melhorias mesmo, ainda vai ter mais interações com o multiplayer, que até agora é até 10 pessoas, você pode jogar em cooperativo com até 10 pessoas. Melhorar o combate, como eu já havia falado, vai adicionar fases da lua, que as fases da lua vão colocar diretamente você contra os seus inimigos, ou seja, os inimigos, sei lá, numa fase da lua tal, o inimigo tal vai estar mais forte, então já é outra coisa pra você se preocupar. Vai ter uma melhoria na expansão do inventário, vai colocar outros biomas menores ainda e tal, colocar mais localizações mais únicas, tipo, ah, cheguei aqui, cara, isso aqui é um ponto legal, como eu falei lá que tem uma cidade, uma mini cidade aqui, tem uma mini civilização. Vai ter um modo sandbox aí, que pra mim é um ponto negativo também, que eu acho que todo jogo assim tem que já ser lançado com o modo sandbox, que é pra você livre de recursos, livre de recursos, que é pra, tipo, ah, eu quero planejar a minha casa, né, então eu não vou precisar bater martelo ali e cortar madeira pra conseguir fazer a casa, então você tem todos os recursos limitados pra planejar a forma que você quiser e depois entrar no jogo, né, pra fazer isso normalmente. Mas enfim, é isso no momento até 2021, pra mim já é um roadmap bem, bem recheado. Então acho que o jogo vai ter uma grande sobrevida ainda. Não vai, não promete. Como eu falei lá no artigo do que estava publicado no Supernovas, ele é um fenômeno que não vai ser desse fenômeno aí, estilo Fall Guys e Among Us, que não demorou tanto tempo, quer dizer, ainda existem e tal, mas os números deles não é tão grande. E os números do Valheim, a gente esqueceu de falar aqui, mas ele vendeu 3 milhões de cópias em 3 semanas. Um jogo indie, em acesso antecipado, bateu tudo isso. Ele, no momento que a gente tá publicando esse podcast, ele está abaixo apenas em jogadores diários, um pico de jogador diário na Steam, apenas de Counter-Strike, por exemplo. Apenas o famoso CSGO, que é um jogo grátis e que, cara, 20 anos, mais de 20 anos de história, né?
Mas entre o Fall Guys e Among Us, é porque são jogos muito fáceis de jogar e alcança, né, um público cultural muito grande. Mas entre os jogadores mesmo, não quero falar gamer, mas os jogadores, eu acho que esse jogo vai ter uma unanimidade maior no sistema.
Não, sim, questão de qualidade mesmo, até no que você fazer. Até, cara, Valheim hoje tá à frente no quesito pico de jogadores na Steam, de Dota 2, de Rush, de Apex Legends, de Destiny 2, tirando o Rush aqui, todos esses jogos aqui são grátis. Todos esses jogos aí você joga de forma gratuita. Está com um pico, sei lá, de quase 400 mil jogadores por dia. Um jogo indie, entendeu? E apenas lançado em apenas uma plataforma. Isso aqui é só na Steam.
Então, muito bom.
Eles venderam 1 milhão em menos de uma semana de cópias vendidas. E esse jogo não teve absolutamente. Tanto que a gente trabalha, né? A gente trabalha com isso, a gente vê como que tá a indústria, a gente não ouviu falar de Valheim. Pra quem não tá no gênero aí, como eu falei, quem não gosta do gênero, cara, não ouviu falar de Valheim até ser lançado.
É, quase sempre. Muita gente vai estar ouvindo podcast conhecendo o jogo agora também.
Pois é, então, é um jogo assim que, cara, não teve marketing, não teve absolutamente nada. Foram 5 caras que lançaram o jogo em acesso antecipado na Steam e explodiu, vendeu 3 milhões de cópias em 3 semanas. É uma coisa inacreditável.
Recadinhos finais. Ó, apoiador lindo da vez é o Christian Viana. E o outro recado que eu quero é o Christian Viana, inclusive ele entrou lá no apoia.se/supernovas e doou qualquer quantia pra gente dar continuidade aos podcasts Supernovas Show, tudo isso, De Volta pro Cartucho e projetos futuros. Outro recado interessante que ainda é ligado ao Valheim, que ainda tá valendo enquanto você ouve esse podcast, é porque o Supernova Show, enquanto a gente não arrecada mais, né? Ele é um
quinzenal.
Então a gente vai ter um sorteio, como dito no 27, de Valheim. A gente vai, se você não ouviu, vai sortear um Valheim lá no podcast. E pra você concorrer é muito fácil. Não precisa fazer comentário vergonhoso no post de ninguém, chamar amigo nenhum. É só seguir a gente no Twitter, que é no @supernovascast, tudo junto. E a gente vai sortear a partir do público que nos segue lá. E o resultado será publicado no 28 Supernovas Show 28, que é da próxima semana em relação ao lançamento desse podcast. Aí você ouve lá, a gente vai falar o nome e entra em contato com a gente pra você pegar só aqui pra Valheim. Grande fenômeno aí. E acho que vai dar muito pra falar ainda no começo do ano.
Vai, com certeza.
Com certeza, né? Mas antes de a gente ir embora também, o Túlio vai falar um recadinho sobre o canal dele também, que ele tá dando continuidade agora, é muito interessante.
Isso aí, pessoal, eu criei um canal no YouTube chamado O Tudo Sobre o Nada. Lá, além de videogames, como já devem imaginar, eu vou também postar algumas coisas sobre cinema, que é uma parada que eu gosto bastante, sobre quadrinhos, sobre cultura pop no geral e tal, e no que me der na telha, até porque O Tudo Sobre o Nada, a pauta lá é livre, mas quem decide sou eu. Tem também twitch.tv/tuliojoga, onde eu jogo alguns videojogos, inclusive Valheim, pra quem quiser dar uma olhada lá de como que tá a minha experiência com o Valheim, como que tá a minha saga pra conseguir um local, um lugar em Valhalla, jogando Valheim, tá lá. Eu vou começar de novo agora a minha progressão lá. E também, volta e meia, eu faço algumas lives lá, fazendo mutirão de votar em pessoas no BBB. Por exemplo, no último domingo eu fiz um mutirão, passei uma hora votando sem parar lá no twitch.tv/tuliojoga, votando sem parar na Carol Conká.
Boa. Só faltou uma coisa nesse podcast todo, uma pitadinha de pornografia. Nisso... você falou...
Não, mas teve Conexile,
mas você falou que então. A pauta livre aí, eu imaginei que você tava sem roupa.
E aí é aquela... Bom, é um recorde porque chegou no final do podcast pra gente conseguir perder completamente aqui o nível, então eu estou bastante feliz. Assim como o Valheim, a gente tá progredindo bastante.
Já vem que foi no finalzinho essa visão.
na maturidade.
Isso. Então, abraços e até o próximo Dito Isso.
Valeu.